Oliveira, gelo rápido.
Você acabou de sintonizar nas frequências de rádio espacial do Para o Fim da Galáxia.
Estamos abertos. São 4 horas da tarde de uma quarta-feira. A semana se despede de nós, assim como nós nos despedimos dela. Obrigado e que venha a próxima. Iniciamos mais um episódio do BFG, o nosso bar no fim da galáxia. Da galáxia? O que é galáxia, velho?
Caramba, meu Deus!
Galáxia.
Ele começou tão bem, né? Começou tão bonito, poético, para terminar desse jeito. Shimira, o que você anda colocando nessa bebida, Shimira?
Eu sou o Renan. E hoje aqui na nossa mesa espacial, ao meu lado esquerdo, como sempre, o Leozinho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, todo mundo que nos ouve. E hoje eu queria dizer que eu tô com saudade de ver filme dos Vingadores. De estar com vontade de ver filme dos Vingadores, na verdade.
É verdade.
Saudade daquela sensação boa de, porra, tem Vingadores essa semana, pá, sabe? Agora, que se foda os Vingadores, eu quero ver o James Gunn a descer, sabe?
Olha aí, tá vendo? No meu lado direito, ele que fez cosplay de Modok todo dia, Igor Castro.
Pô, mas que palhaçada, né? Olá, pra quem nos ouve, mas que palhaçada, todo episódio eu sou... gente, eu vou invocar o Ministério do Trabalho aqui e reaver meus direitos, viu?
Ô, Renan, não é porque o cara tem a cabeça do ego que tem que ficar zoando ele.
Não é porque eu tenho 89 luas orbitando a minha cabeça que vocês podem ficar sacaneando toda vez.
O cara simplesmente é um multiverso ambulante de piolhos, se ele estiver...
Minha frente, ela, a Ale Souza.
Eu, novamente aqui, só pra vocês não esquecerem de mim, tá, pessoas?
E ele que tá chegando ali, perdido, olhando pro lado, olhando pro outro, olhando pro Shimira, perguntando onde a gente tá. Tá aqui, ó, Caduzinho. Tá perdido no multiverso? Cadu Lima chegando, o senhor Cadu Lima.
Eu sempre começo, né, aqui nos podcasts falando alguma frase de efeito relacionado ao tema que a gente vai falar. Mas, infelizmente, ou felizmente, na verdade, eu tô junto com meu amigo Léo, estou fechado com James Gunn DC, porque Marvel is dead.
Então, Shimira... Desses, são 5? Eu, Léo, Igor, Ale, são 5. Desce 5 águas modificadas de torfa. 5 águas modificadas de torfa.
O Renan começou cedo hoje.
Eu tenho dificuldade com números.
É melhor a gente começar com as bebidas fortes logo de início, porque esse episódio vai ser choradeira do início ao fim, hein?
É, por isso que eu pedi águas modificadas de torfa. Você sabe onde é que é torfa, né, ô Leozinho?
Torfa? Não, não sei onde é torfa.
Não sabe, mano, né? Não é onde o Spock nasceu?
Não, o Spock não, é o Spock é vulcano, cara.
É vulcano. Não, mas. Ah, então por que tá torfa? Oh, beleza, então. Hoje o assunto tá triste.
Não sabe. Torfa é o planeta dos Skrulls, ou da guerra.
Skrulls. Dos Skrulls. É verdade. Por que que...
Deve ter pesquisado isso na hora de fazer o roteiro e agora tá aí com o nome do roupa na cabeça.
Pode ser, é dos Skrulls, exatamente. É dos
Skrulls. Tô falando pra você, o Renan começou cedo hoje, vocês não estão entendendo. O Renan já tá vindo de outro lugar aqui.
Mas aí eu já venho com a pergunta, afinal de contas, o que está acontecendo com a Marvel, meus amigos?
Tudo que está acontecendo com a Marvel, mas nada de bom.
Né? Mas vamos discutir. Mas antes de qualquer coisa, eu venho aqui, meus amigos, pedir encarecidamente que você, querido ouvinte, nos avalie no Spotify. Leva somente alguns segundos para nos dar 5 estrelas e nos ajudar a expandir esse nosso universo com a sua interação. Uhum, a gente espera um pouquinho aqui, vai. A gente espera uns 5 segundinhos, vai. 1, 2, 5. Já deu tempo, já, velho. Deu tempo. Aí, ó. Simples, fácil e eficiente.
O Renan bem que avisou que ele não é muito bom com números, né, pessoal? Mas é isso aí, os 5 segundos estão... A gente tem um monte de seguidor aí no Spotify e a maioria não avaliou ainda. Tem poucas avaliações e pois, muitos seguidores. É. Então,
só complementando o que o Cabeludo e o nosso ancião falaram aqui, se você estiver usando o Spotify, por favor, avalie o podcast com 5 estrelas. Porque assim o Spotify vai entender que o pessoal tá curtindo e vai começar a exibir, vai começar a sugerir o podcast pra mais pessoas. Porém, se você não curtiu o episódio ou não gosta do episódio, avalia também com 5 estrelas e manda um e-mail falando por que, que você não curtiu. Porque feedback também é super bem-vindo.
Manda um e-mail pra onde mesmo, Renan? Explica pra nós.
É só enviar o e-mail para podcastbfg@codigonerd.com.br. Não deixe de participar do especial Halloween BFG mais Código Nerd mais Ala Secreta, não necessariamente nessa ordem, mandando o seu e-mail com sua história macabra, chocante e sinistra para nós. Nossa bancada lerá todos os e-mails e faremos nossa gravação com react das melhores histórias. Então, não perca tempo, mande até o dia 20/10 e participe conosco desse mês sinistro. Dito isso, bora pra pauta. Ô, pessoal, é o seguinte, pra você, o UCM, o nosso universo cinematográfico da Marvel, ele já foi bom algum dia, ou a gente só curtia ele mesmo porque vimos algo muito novo e diferente daquilo que estava acontecendo, um filme de quadrinhos ali que de repente começou a ser interligado um com o outro, o que vocês acham?
As duas coisas, ele era bom e era uma coisa nova e era boa, sabe, tipo, aquela novidade da gente ver os heróis e a gente sabendo que eles iam se encontrar algum momento... Isso era uma coisa totalmente nova. Só que os filmes, eles eram legais. Uhum. Então a gente se divertia pra caramba vendo os filmes. Ficava ansioso pra... Cara, vai ter o filme dos Vingadores, que nem eu falei ali no começo. Eu lembro direitinho de 2012. Eu saindo do Jovem Aprendiz e entrando no ônibus com os meus amigos. E a gente criou uma música pros Vingadores, sabe? Nossa. A gente cantava aí, vai ter o Hulk também. A gente ficava cantando ônibus.
Jovem, muito fora da curva, não é possível.
A gente tava muito ansioso pra ir ver os Vingadores, cara. A gente tava muito ansioso. E quando assistiu, nossa, batemos palma no cinema, gritamos, saímos lá, fui assistir de novo no outro dia. Isso foi até o último filme dos Vingadores. Toda vez que ia lançar um filme dos Vingadores, eu ficava mega ansioso. Que, pô, essa semana vai ter Vingadores e tal. Sabe? Isso porque os filmes, eles eram muito divertidos. Eles eram legais pra caramba, sabe? A gente se divertia com os filmes. Até os filmes que eram ruins, a gente ficava naquilo. Não, mas o próximo vai... Vai vir melhor, sabe? Vai ter aquela ligação que vai levar os Vingadores e a gente vai curtir muito. Só que, né? Enfim.
Editor, por favor. Eu digo porque... quantas vezes o Leozinho falou Vingadores nesse pequeno monólogo aí?
Contem aí, mandando e-mail. Por favor. Contem aí, mandando e-mail. Mas olha só, o que eu tava pensando, porque assim, lembrando que heróis, o tema heróis, ele já não era um tema assim novo, não, né? Não chegava a ser batido, porque além dos filmes do Batman, do Superman, e até aquela série do Homem-Aranha em live action que teve há séculos atrás, quando você olhava pro universo de heróis que tinha em si, já tinha bastante filme bom. Aí entrou também X-Men, entrou o Homem-Aranha Novo, né, de 2000, do Sam Raimi. Então, não era batido... Ah, também teve o Quarteto Fantástico.
Tem,
também
é de anos 2000, né? Não, tem um 2000 ou 2005. De 2005 é o que não deu certo, mas tem acho que o de 2002, que é o outro.
Temos ali no finalzinho dos anos 90, junto com o X-Men, o Blade, o Caçador de Vampiros, né?
Blade também, que aliás é um filme fantástico até hoje. O 2 é muito bom. Então a gente já teve muito filme de herói. Agora, cara, eu vou pro lado cinéfilo ali do negócio. Ô, Cadu, o que você achou? Você assistiu os filmes do Homem de Ferro desde 2008? Porque você tem uma premissa aí de nada antes de 2010.
Nossa, o que é isso, né, cara?
Calma de criança.
Tá ligado aquela imagem do Tom Holland com o Robert Downey Jr. e o Chris Hemsworth? Que, tipo, na legenda é bem assim. Quando você é do primeiro ano, mas anda com a galera do terceiro. Eu me sinto assim com o tempo.
Bem isso.
Pois é. Cara, pra falar a verdade, deixa eu explicar o meu lado. Quando eu tinha... Em 2012, pensa, eu tinha 9 anos. 9 anos.
Agora ele deu uma carteirada e chamou todo mundo de velho aqui.
Nem reparei.
Eu tinha 9 anos e o meu primeiro contato com um filme de super-herói, eu não digo especificamente da Marvel, mas eu digo num todo, tá? Porque, tipo, eu não tinha interesse em Homem de Ferro, não tinha interesse em Thor, em Capitão América. Na minha cabeça de criança, eu achava um saco. Mas por algum motivo milagroso, quando ia sair o filme dos Vingadores, eu falei, nossa, mas isso aqui parece ser algo, sei lá, resgatou algo em mim que eu falei, nossa, eu tenho que assistir esse filme por algum motivo que eu não sei. E eu fui assistir o Vingadores 1 no cinema em 2012 e a minha cabeça explodiu, cara. Quando eu via todos os heróis juntos lutando, eu falei, nossa, eu tô obcecado por isso, sabe? Então, a partir desse filme, eu comecei a acompanhar os próximos filmes que iriam lançar nos anos seguintes. Então, a partir disso, eu vi Homem de Ferro 3, eu vi o Capitão América 2, eu vi o Era de Ultron. A partir disso, eu vi todos os filmes no cinema. E com o tempo, fui vendo, né, os filmes anteriores, Vingadores em casa mesmo, né? Então, ali os filmes solos, os personagens. E, cara, eu vou falar pra você que desse período, entre o primeiro Vingadores ali e o Ultimato, então entre 2012 e 2019, eu acho que a Marvel, ela fez algo revolucionário pro cinema, tá? Hoje em dia tem muita essa coisa das pessoas falarem mal da Marvel, que Marvel é isso, que Marvel é aquilo. Só que a Marvel trouxe um conceito que várias outras empresas tentaram depois e todas falharam. Uhum. Então é essa coisa do universo compartilhado. Não, universo compartilhado. A cena pós-crédito sempre existiu, desde os anos 80, 90, mas a Marvel popularizou essa coisa de você continuar e, tipo, ó, é um grande vem aí, sabe? Então, a gente sempre tinha ali um filme que, mesmo que seja mais ou menos, depois a gente era recompensado, sabe? Então você tinha um Homem-Formiga, que era um filme mais ou menos, legalzinho, divertido, e logo depois você tinha ali um filme do Vingadores, Guerra Civil, perdão. Aí você de repente, o De Volta ao Lar, que é pra descontrair, e aí logo depois você tem o Pantera Negra, o Guerra Infinita. Então a Marvel, ela sempre soube balancear muito bem todos os tons dos filmes, sabe?
Avengers! Assemble.
Cara, eles vão fazer produções de séries que a gente não tá nem aí. E as últimas que a gente tava minimamente empolgado foram tão ruins. E, cara, me disseram que vai ter a série da Echo esse mês. Cara, eu tô cagando pra série da Echo. Eu acho que vai ser a primeira produção da Marvel que eu não vou ver, sabe? É a primeira que eu não vou ver. Eu simplesmente não tenho a menor vontade de perder o meu tempo assistindo isso.
Eu não assisti Invasão Secreta, cara. Eu larguei mão das séries da Marvel.
O Cadu... me alertou aqui nesse bar, no início do ano, quando eu falei que vi o trailer de Invasão Secreta e fiquei hypado, o Cadu respondeu, o cara fica hypado com a série da Marvel. Eu fiquei hypado mesmo e fui assistir a série e achei uma bosta colossal, assim, o bagulho, é horrível. Enfim,
história... pessoas que estão tristes aqui.
Porra, e é uma história que tinha tudo pra ser boa, sacou? E aí foi tão ruim que, cara, será que as próximas vão ser do mesmo nível pra baixo? Como que a série da Echo pode ser boa, sacou? Tipo, por isso que o Cadu falou ali, eles podem fazer qualquer coisa que a gente vai comprar, mas o nível caiu tanto
as críticas
que
da série não vai não. As críticas dessa série vão ecoar por bastante tempo, né?
Com certeza. É porque assim, vamos lá, cara, a Marvel, ela fez uma coisa que o Cadu até falou, e eu vou repetir, foi revolucionário, não só porque você conseguir montar vários filmes e fazer cada um conversar entre si, pra no final você fazer um universo coeso que culminou num grande evento, né?
A batalha épica.
Exatamente, que é uma coisa épica. E em dois filmes, inclusive, que é o Infinity, né? O Infinito, a Guerra Infinita, no caso, e o Ultimato. Você olha para aquilo ali e você fala, cara, a Marvel, ela fez uma coisa que dificilmente, muito dificilmente, vai conseguir repetir. Algum outro filme vai conseguir repetir. Então, aí fez esse filme em evento e foi uma coisa, como eu falei, e repetindo, grandiosa. Foi uma coisa tão grandiosa que repetir isso vai ser difícil. Eu tô sendo prolixo aqui, concordo. Mas, cara, é difícil de você repetir uma coisa dessas. Ou será que é tão fácil assim, a ponto de você... Porque você deixa todo mundo tão hypado que todo mundo fica pensando, inclusive, o Ultimato... Todo mundo ficava falando, cara, o que, que vai acontecer? Uhum. Vai ser viagem no tempo, vai ser isso, vai ser aquilo, ninguém vai morrer, aí morre, aí acontece... Bah,
eu acho que um dos pontos que fez ser tão bom e que diferencia com o que a gente tem agora é que antes a gente tinha poucos personagens e esses personagens eram muito bem trabalhados. Tá? Alguns não eram tão bem trabalhados como os outros. Tinha alguns personagens que eles eram coadjuvantes ali, como, por exemplo, a Viúva Negra. Mas assim mesmo, a gente adorava a Viúva Negra. Sabe, tipo, ela é uma personagem que era coadjuvante em todos os filmes, mas mesmo assim a gente gostava muito dela. Agora, a gente tem tanto personagem, tanto protagonista, que não tem profundidade nenhuma alguns, tanto coadjuvantes, que a gente simplesmente não consegue se apegar a nenhum deles, sabe? Tipo, quando chegou no final do Ultimato, trouxe todos aqueles personagens juntos, a gente ficou, tipo, muito empolgado com aquilo, era muito foda. Eu acho que não tem como fazer um Ultimato novamente, sabe? Vai ter tanto personagem num filme só que eles vão ter que fazer, sei lá, 5 partes do filme pra poder explorar tudo que eles fizeram em todos esses anos que eles estão construindo, sabe? E ainda tem muito personagem novo pra aparecer, né? Não estão todos ali ainda. Isso que me deixa uma pulga atrás da orelha ainda.
Mas eu vou falar, eu acho que o que a Marvel está fazendo nesse momento, né? Já foi oficializado já que essa nova fase pra ele se chama a fase do multiverso, né? Então, já começaram ali com o Homem-Aranha assim, volta pra casa, já fizeram o Loki, já fizeram aí o filme do Doutor Estranho, vai ter o Deadpool 3 que vai trazer o Hugh Jackman de volta. A impressão que tá me passando nesse momento é que a Marvel não tinha isso planejado de fazer a saga do multiverso. Só que conforme alguns projetos foram saindo, eles foram vendo a recepção, eles pensaram, opa, a gente não pode perder essa galera. O que a gente vai poder fazer pra poder trazer essa galera de volta pro cinema? Cara, multiverso. Então vai voltar com o X-Men antigo de volta, vai voltar com um monte de filme que aconteceu nos anos 2000. E eles vão fazer um Guerra Secreta, Dinastia Kang, que vai trazer toda essa galera de volta numa cena que vai tentar emular o que aconteceu no Ultimato, mas... Sinceramente, fanservice barato, cara, pelo amor de Deus, eu não consigo mais comprar essa ideia, tipo, cara, beleza, vai trazer o Hugh Jackman de volta, legal, meu lado fã, porra, cara, eu adoro o Wolverine do Hugh Jackman, mas meu irmão, como é que você vai fazer um novo filme dos X-Men, você vai recomeçar, se você tá trazendo o cara de volta, sabe, tipo... Tem coisa que eles, eu acho que eles estão tentando resgatar essa coisa da Marvel pela memória, por filmes antigos... E eu acho que eles estão sim conseguindo fazer isso com o público geral, mas sinceramente, eu não sei até onde que vai isso até enjoar, sabe?
Eles querem mascarar, provavelmente, né?
É.
Isso, essa fase ruim, eles estão tentando ver se eles falam, por exemplo, no meio de tanta produção ruim, eu vou falar de novo. Produções que quando eu assisti no cinema, a maioria delas eu gostei, e eu tenho noção de que elas são ruins. Eu tenho noção, o Homem-Formiga é ruim, mas eu gostei. Eu sei que tem vários defeitos, mas eu fui lá assistir e gostei. Thor, Amor e Trovão, quando eu assisti eu também curti. Tem umas coisas que são legais, mas ele é cheio de defeitos, e o pior defeito deles foi ter subutilizado, por exemplo, a Jane Foster, né? Enfim, e todas as séries que vêm aí também, uma das melhores séries que tem é uma que de um personagem que o Leozinho odeia, que é do Gavião Arqueiro, né? E ela é uma série das melhorzinhas que existe, né? Nesses últimos, e Loki também, claro. Mas, cara, então, tudo isso, esse fanservice, o Cadu, como você falou, eu acho que é importante, mas ele tem que ser muito bem feito. E não só trazer só pra nostalgia.
É ruim quando o fanservice tá ali só pra tapar buraco, sabe? Tipo, a gente não sabe o que fazer. Vamos botar o personagem tal pra aparecer em tal cena, porque a galera vai gritar no cinema, eles vão surtar,
né? Cara, o problema é que tá muito pobre. Por exemplo, quando você usa lá o Andrew Garfield e o Tobey Maguire em Homem-Aranha assim, volta pra casa, você percebe que na história, dentro da história, eles realmente funcionam. Tem ali a parte que o filme fica em silêncio pra galera bater palma? É claro que tem. Mas eles são realmente personagens coadjuvantes reais na história que vão trazer algum tipo de impacto pro personagem principal. Então, você percebe que ali é um fanservice bem feito, tá? Ele utiliza ali de metalinguagem pra poder brincar com o público, mas ao mesmo tempo trazer a essência do personagem. Mas aí você olha o Evan Peters no WandaVision, você olha lá o Patrick Stewart no Doutor Estranho. Nossa, cara.
Os personagens só aparecem por aparecer lá, eles não tem nenhum impacto na trama, a não ser o fanservice mesmo. Ponto final.
Ah, tocar a musiquinha pois dos é, anos 90. Pelo amor de Deus, né?
É uma coisa que a gente tava até comentando esses dias por conta da recente invasão secreta. Que essa saga do multiverso, a sensação que tá até o momento, pelo menos, é que os acontecimentos eles não têm peso, mesmo instantaneamente, sabe, pra produção em si, quanto pro futuro do MCU. E as participações do multiverso parece que são só pra servir de fanservice mesmo, e não é pra agregar na história em si. O próprio Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, por exemplo, a gente vê umas participações, igual vocês estavam comentando aí, que é puramente pelo fanservice mesmo. Se não tivesse, se fosse outro personagem, ia dar na mesma.
Mas aí que tá, eu entendi nessa questão do Doutor Estranho.
Não tô falando que, era, não tô falando que era não gosto, viu? Porque eu curti demais.
Não, eu sei. Não, foi muito legal. Mas eu acho que era como mais ou menos deveria ser. Se era pra ser só daquele jeito, deveria ser só uma introdução. Então que o filme não fosse o multiverso da loucura.
É, pois é.
Porque quando você coloca multiverso, você quer dizer que vai ter multiverso. E ali só teve. Um biverso, vamos dizer assim, né? Porque só tinha o universo do Doutor Estranho, no nosso, no caso da Terra 616, se não estou enganado, e depois o multiverso e o universo lá, que aconteceram as coisas que quando estavam os Illuminati.
Terra 999.
E só. Isso, exatamente.
É que tem essa dúvida, né? Porque o Kevin Feige fala
que... É a dos quadrinhos, é a 999, até no filme do Homem-Aranha fala, né?
Do Aranha-Verso que ele fala que é a outra realidade. Então, mas é porque gera uma dúvida mesmo sobre isso. Porque o Kevin Feige que tinha falado que o universo do UCM era o 616, né? Só que aí o pessoal não entra em consenso, mas aí depois teve essa questão que o Homem-Aranha falou. O
Kevin Feige não sabe de nada. Kevin Feige não sabe de nada. Esse cara tá só...
O Kevin Feige é uma inteligência artificial. Exato. Quem assistiu o She-Hulk sabe. Quem assistiu o She-Hulk sabe. Mas
outra coisa que eu acho que tá impactando bastante na qualidade dos filmes, porque o UCM realmente, igual a gente tava comentando, mas o Cadu e depois o Léo e o Renan complementaram, a Marvel fez algo que realmente foi completamente inédito no cinema. Ou melhor, foi completamente inédito da forma que foi feito, porque Star Wars tem um universo expandido que é explorado aí há décadas, só que no cinema e em série, sempre continuou sendo ali muito, muito curtinho, sabe, muito pontual. A Marvel realmente abriu as portas e escancarou para várias mini franquias dentro do UCM, né, porque a gente tem aqui Homem de Ferro com vários filmes, Thor com vários filmes, né, e depois tem a franquia como um todo, que se conecta um atrás do outro, independentemente dessas mini franquias, até Ultimato, que é o encerramento ali da saga da chamada saga do infinito, né?
Do infinito.
Só pra vocês terem ideia do quanto meio que saturou e meio que criou, a Marvel criou um problema dentro do próprio êxito, na fase 1 e fase 2, que foi de 2008 a 2015, se eu não me engano, foram 12 filmes, 6 em cada uma. Ou seja, em 7 anos, a gente teve 7 produções ali, bonitinhas, organizadinhas. 12 produções ali, bonitinhas, em 7 anos. 7, 8 anos. E perfeito. Aí depois veio a fase 3, né, que foi de 2016 a 2019, que encerrou ali com o Homem-Aranha Longe de Casa. E depois... Sim. Começou a saga do infinito, que se tornou um problema por si só, porque só de 2021... A saga do multiverso. Uhum. Se tornou um problema por si só, porque enquanto a gente teve lá 12 filmes em 7 anos, de 2021 até o final deste ano, de 2023, são 21 produções, ou seja, um período de 3 anos, a gente teve o dobro. Entre
filmes e séries,
a gente teve o dobro, porque a Marvel agora quer saciar tanto a necessidade de filmes no cinema, quanto a urgência, a necessidade de criar coisas para o Disney Plus. Inclusive, eu acho que as séries do Disney Plus são mais problemáticas do que os últimos filmes, pelo menos na minha opinião.
Acontece coisas tipo, cadê o gigante lá do Eternos, que até agora não falaram do maluco? Tá?
Verdade.
Que era uma coisa que era
produções e ninguém falou disso.
Tão importante.
Ele fica citando em segundo plano, né? Que aí você vê uma coisa ou outra, que nem, é uma manchetezinha ali falando e tal, mas você não vê uma coisa
sendo abordada. Foi na Miss Marvel ou na She-Hulk que ela tava mexendo no computador e tem lá um...
É, tem uma notícia.
Uma mensagenzinha no...
É uma notícia.
Que merda, cara. Mas é muito pouco pra uma coisa que é tão grandiosa, sabe?
Exatamente.
Então, só que assim, é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, porque não é o foco.
Não, é
isso. Entendeu? Não é o foco, aí você não...
Essa é a crítica, começa a acontecer essas coisas, tanto como lá antes, né? O que aconteceu no Soldado Invernal impactou diretamente pro que acontece em Guerra Civil, que separa os Vingadores inteiros, sabe qual é?
É aquilo que eu comentei.
É a conexão,
não parece, né? Que as coisas dessa saga do multiverso, elas não têm peso. Os acontecimentos não têm peso, porque eles não são desenvolvidos. Exato, eles não têm consequências também, porque eles não são desenvolvidos direito. Eles meio que são deixados de lado.
Mas isso daí, por exemplo, não vai vir o Kevin Feige depois pra poder falar assim, é porque como é tudo multiverso, uma coisa não é tão relevante.
Se ele falar isso, eu vou xingar muito no Twitter.
É porque eu acho que é o seguinte, é a grandificação, nem sei se essa palavra existe e vou usar licença poética agora, é a grandificação da situação, porque se você tem na Saga do Infinito, se você já teve uma saga que prometia acabar com o universo, como de fato quase acabou com o universo, eles queriam que o próximo fosse maior, né? Muito maior.
É o problema do Dragon Ball, é o paradoxo do Dragon Ball, né? Isso. Sempre vai ter... Uhum. Como diria Qui-Gon Jinn, sempre terá um peixe maior.
Uhum, exatamente. É. E não precisaria ser assim. Não seria mais legal, por exemplo, se eles fizessem a saga do como é que é? O Invasão Secreta agora, como se fosse tipo uma saga mesmo, mais assim, mais branda, com umas pegadas mais diferenciadas, ao invés de você já cair logo pro multiverso.
Total, cara, daria pra explorar tanto os personagens, os personagens cósmicos, né, que é, sei lá, o Guardiões da Galáxia, a Mi Capitã Marvel e etc, com os personagens da Terra, sabe, e numa história que ela é uma trama grandiosa, pelo menos nos quadrinhos, durou anos, a Invasão Secreta. Mas, né, eles fizeram uma história meia-boca lá.
Até arrisco a dizer que a escolha de pular logo pra fase do multiverso, pra saga do multiverso, depois do infinito, talvez tenha sido bem meia-boca, viu? Porque o multiverso ficou saturado muito rápido, porque muitas outras coisas começaram a falar de multiverso. E seria, talvez funcionasse realmente melhor se essa saga fosse, por exemplo, a saga da Invasão Secreta, sabe? Realmente ali cobrindo tudo, durante anos e anos, todas as produções.
Cara. E aí você poderia voltar em outras produções pra poder falar, como eles de fato fizeram, certo? Mas assim, você dava um pouco mais de peso a outras decisões anteriores.
É, tipo, dizer que o fulano de tal lá, pra não dar... Ah, se bem que o Cadu já deve ter tomado esse spoiler, né? O personagem lá era o Skrull, o Máquina de Combate era um Skrull. Eu tenho, desde Guerra Civil...
Estou em choque.
Desde Guerra Civil, o Máquina de Combate era um Skrull. E aí a gente fica começando a pensar, cara, então quer dizer que durante... O Guerra Ultimato inteiro não era o cara lá. Era um...
Pois é, não era o Rod. A saga da Invasão Secreta seria uma saga muito mais lógica de se engatar depois da guerra do Ultimato, né? Pra falar sobre as consequências do Blip, que foi justamente... É justamente sobre isso, inclusive, que Invasão Secreta aborda. Que o Blip meio que desestabilizou as coisas e o pensamento deles mudou porque o Nick Fury desapareceu. E, enfim, cara, deviam terem ido pra esse caminho. Até porque... Multiverso, deixava lá pra frente pra explorar direitinho de outra forma.
Se eles tivessem assistido Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e o Aranhaverso antes, né? Talvez eles tenham ideias melhores.
É.
Porque
devia ter adiado isso.
Multiversos muito melhores do que que o do MCU.
Pois é. E eu ouso dizer assim, isso porque se você for pensar no Aranha através do Aranhaverso, não existe, não é explorado assim uma questão de vários multiversos. Vamos dizer assim, né? E ele consegue, mesmo assim, ele consegue dar o peso do multiverso pra gente. A gente consegue sentir esse peso no Aranhaverso. Por mais que ele não tenha explorado, assim, tipo...
Quando eles entram lá no Aranhaverso mesmo, que tem 1 milhão de Homem-Aranha, a gente entende que existem vários multiversos, sabe? Mas não precisa ir tão a fundo nisso. Porque, enfim.
Exatamente, que aí você faz uma comparação, né, com o do Doutor Estranho. E você percebe que o Doutor Estranho, ele teve esse probleminha aí. Exato. Ele não tinha esse peso.
A ideia dele era essa, mas porém ele não conseguiu
desenvolver. Até o Arif lá trabalhou melhor multiverso do que a
Live Action. Aliás, no Arif, a Miss Minutes, na explicação que ela dá lá sobre o multiverso, né? Sobre as linhas como é que é o nome que eles dão especificamente na instituição?
Ah, eu não vou lembrar. A TV?
Isso, eu não me consigo...
AVT?
AVT, isso, obrigado.
Pontos, né, que geram uma linha.
É o ponto Nexus, né, ele fala que é o ponto
ela
Nexus.
Ela devia, naquele momento da televisãozinha, mostrar a explicação do Miguel O'Hara.
Né? Porra, muito melhor.
Ia ser melhor.
Bem bom mesmo.
E você de cara entende que existem dois multiversos sobrepostos ali, que é o multiverso do UCM e o Aranhaverso, que estão entreligados.
Uhum.
Avengers! Assemble.
Mas agora eu vou falar uma coisa aqui que me deixou meio bolado, assim, ficar refletindo sobre isso. Que a gente aqui é meio... Quer dizer, o Cadu já se entregou, né? O Cadu não quer mais saber. Mas a gente tem um pouquinho de otimismo de que talvez volte a ser bom. No fundo a gente tem. Só que eu vi uma coisa hoje e me deixou chateado pra caramba. Porque eu vi a notícia de que o Adam Driver tava sendo cotado. Não, cara, esse seria o universo perfeito, né? Adam Driver pra ser o Reed Richards e a Margot Robbie pra ser a Susan Storm, né? Esse era o rumor que tinha saído. Mas o Jeff Snyder lá, Snyder, o cara que é insider, divulgou. O Adam Driver leu o roteiro e disse que não tinha profundidade, não se sentiu conectado com o personagem e por isso ele não aceitou fazer o papel. E aí eu fiquei pensando, cara, se a Marvel não tá trabalhando direito no roteiro do Quarteto Fantástico, que é simplesmente aí a primeira grande equipe da Marvel,
pois é.
Em qual produção que esses caras vão trabalhar direito? Se não vão trabalhar bem no Quarteto Fantástico, qualquer outra é
importante, sacou? Eles anunciaram esse filme do Quarteto Fantástico já tem uns 15 anos já. Superman Legacy, que foi anunciado semana passada, tem elenco inteiro escalado. Né? Eu acho impressionante, cara, esse filme. Esse filme do Quarteto. E digo mais, eu acho que a gente zoou e tal, vocês me zoaram pra caramba quando eu coloquei todas as críticas dos X-Men que eu fiz de todos os filmes, né? O Igor, na época, até falou se eu tava tudo bem comigo e tudo mais. Mas, cara, vou falar pra vocês, questão de universo compartilhado, realmente, o filme dos X-Men da Fox, eles são muito problemáticos, eles se contradizem demais, mas analisando isoladamente, quando você pega um X-Men 1, X-Men 2... O Primeira Classe, Dias de Futuro Esquecido, o próprio Deadpool e Logan, que são, sei lá, spin-offs do mesmo universo.
E Wolverine Imortal.
Não, isso aí você percebeu que eu não citei junto com X-Men 3, nem Apocalipse, nem Fênix Negra. Isso não aconteceu. Só que assim, cara, esses filmes, isoladamente, eles tinham ali um conteúdo, eles tinham uma forma, eles tinham cenas legais, eles tinham uma identidade... ali, mesmo que seja para anos 2000 e tal, que, cara, eu acho muito da hora como eles discutem a questão dos mutantes, do Xavier, do Magneto, e a impressão que eu tenho, cara, é que quando for esse filme dos X-Men da Marvel sair do papel, igual o Quarteto Fantástico, que na minha opinião é igual o filme do Blade, eu acho que nunca vai acontecer, cara, eu acho que a gente vai sentir falta, a gente vai pensar, caramba, o filme dos X-Men da Fox realmente eram legais, né, cara? Tipo, de tão pulo que eu tô com esse universo, eu não acho que vai ser bom, cara.
Não, mas aí que tá, ô Cadu, a questão é a seguinte, os filmes dos X-Men, do Homem-Aranha, esses que vieram antes, os precursores, eles não tinham uma responsabilidade em conjunto só tinha responsabilidade com o universo deles mesmos, só com eles. Você não tinha, por exemplo, Doutor Estranho, você não tinha Homem de Ferro, você não tinha nada disso.
Mas então, é que o Cadu disse que os filmes, eles não têm responsabilidade com lidar com outros universos de personagens da Marvel, mas eles têm a responsabilidade de ser coeso com os filmes dos X-Men. Porque, sei lá, num filme aconteceu tal coisa, daí no outro, que no futuro acontece outro, totalmente diferente, a gente fica tipo, caramba, o que tá acontecendo?
Então, não, os filmes dos X-Men são realmente muito confusos com isso, porque eles não têm nem essa responsabilidade. E, então, hoje, para você poder inserir ele ter uma responsabilidade conjunta, além de uma responsabilidade com eles próprios, você vê, eu acho que é muito difícil realmente você trabalhar com isso. E isso é um problema que a Marvel criou para ela mesma.
Sem dúvidas.
Você... E como a gente tá aqui, já é consenso, é unânime, todo mundo sabe que quem criou esse problema pra ela foi ela mesma. Cara, como é que você vai colocar, eu vou inserir, aí todo mundo, eu lembro que quando inseriram Loki, né, a questão do multiverso, todo mundo falou assim, não, agora tá tudo resolvido, porque você consegue colocar os mutantes, você consegue colocar o Quarteto Fantástico, você consegue colocar todos os heróis que estão faltantes e você coloca na questão do multiverso. E a gente
então, percebe, mas acontece gente... que isso aí funcionaria porque o pessoal queria que fosse as mesmas pessoas. Só que o que eu percebo é que a Marvel não vai usar os mesmos.
Então, ela mas quer, é errado.
Então, mas é aí que vai entrar outra questão, porque veja bem, ela não vai usar os mesmos, porque você usa o multiverso, por exemplo, eu posso usar os mutantes da outra realidade e inserir aqui, ok. Mas não é isso que ela tá fazendo.
Tá, mas aí
é outra coisa que ela tá fazendo.
É uma falta de um plano estratégico. Por que que você vai...
É, então.
Você não quer trazer os caras antigos de volta? Por que que você anuncia Hugh Jackman de volta, cara? O cara falou e...
É isso,
então.
Não, mas... Não. Deixa eu falar. Eu fui o primeiro a sempre pegar... Quando fizeram o logo aqui, todo mundo ficou falando... Ah, mas aí quem que vai ser o Wolverine se não for o Hugh Jackman, que não sei o quê? Eu vou sempre ficar falando assim... Caramba, mano, caramba, esse pessoal, essa galera, eles são muito viúvas de pessoas que não precisariam estar, né? Porque, tipo, se você não tem o Hugh Jackman, você escala outro, é simples, você escala outro. Ah, mas, cara, são novos tempos, não dá pra você... O pessoal tava querendo que colocasse o Keanu Reeves pra poder ser o Wolverine, cara, como é que você...
Aí como o cara é que você quer vai pegar um e substituir por outro, né?
Exato. Vai, mas é uma cara nova.
Diz Guns. Lot of Guns.
Se o Wolverine...
Não tenho nada contra. Eu sou super aprovava. Só que não... Se a gente vai olhar numa...
Eu acho que não pode ter Wolverine bonito. Que porra é essa? Wolverine é feio e baixinho e empurrado. Da onde é Wolverine bonito?
O carcaju é aquele monte de músculo, sabe, baixinho, parrudo, com muita raiva não vou dizer pouco cérebro, porque ele não é burro, ele é inteligente, mas assim, tipo, ele é mais tanque, eu sou o cara fera, eu sou o cara
e sabe,
isso,
né? Não dá pra ser o bonitão. Eu cara, exatamente, adoro o Hugh Jackman como Wolverine. Tem uma coisa pessoal, muito pessoal minha com o Wolverine do Hugh Jackman. Que eu gosto muito dele. Eu já falei aqui que eu tinha um grande amigo meu que faleceu e ele era fanático pelo Wolverine do Hugh Jackman. A gente viu todos os X-Men juntos no cinema, sabe? Até fiquei muito feliz porque o cara vai voltar, porque esse meu amigo sempre dizia, cara, quando... Eu só vou ser feliz quando o Hugh Jackman estiver com os Vingadores, e talvez agora tenha chance, sabe? Mas eu mato total isso,
eu acho que total. Eu acho que ele só vai...
Tem que ser outro personagem.
Eu acho que ele só vai voltar justamente por conta dessa nostalgia mesmo, porque desde que a saga foi iniciada lá com o Homem de Ferro, aí gerou os Vingadores e tudo mais, o próprio Hugh Jackman manifestou interesse diversas vezes que ele não pensaria duas vezes se a Marvel chamasse ele pra fazer parte do universo cinematográfico, só que a Fox estava ali muito separada, né? A Fox, aí depois que eles foram adquiridos pela Disney. Mas mesmo assim, os fãs continuaram com esse sonho de ver o Hugh Jackman aparecer
no universo
cinematográfico da Marvel.
Tô achando que ele só vai aparecer nesse filme do Deadpool e mais nada, sabe? Não vai ter consequência nenhuma.
Eu também acho, vai ser só isso mesmo. Vai ser um fanservice estendido.
Mas será que o problema é a Marvel ou é o fã? Ou essa relação tóxica?
É sempre o fã.
Eu acho que é uma junção das duas coisas, porque...
Não, nesse caso,
o fã. Como assim, cara?
A gente não tá vendo... É muito...
Olha os fãs de Star Wars tóxicos aí, é sempre o fã que estraga a franquia, mas no caso aqui da Marvel, os dois. Não é a Kathleen
Kennedy que estragou Star Wars, né? Foi
o fã, assim. O cara vai sempre colocar a culpa na Kathleen Kennedy. Mas é isso. Não, mas olha só. Não, mas olha só, porque eu concordo com isso, porque assim, você não está tendo... Dá pra contar nos dedos os filmes que realmente foram mais legais Primeiro eu começo com até um controverso, porque muita gente não gostou, mas eu gostei, e eu acho que ele tem mais acertos
do que erros. Sim, eu gostei pra caralho de Eternos, eu acho que é um dos melhores.
Eu também acho que ele é um filme super conciso, porque ele funciona como uma produção única ali, ele não depende demais do multiverso, isso, sabe? Isso,
exatamente. Exatamente. Ele usa um conceito e fala assim, o Thanos acabou com todo mundo com uma, né, uma piscadela de mão ali, né, um estalar de dedos ali. Uhum. Não tava conseguindo lembrar, estalar de dedos. Mas enfim, ele acabou, e foi só. Ele conseguiu ser ele mesmo por si só. Por mais que seja um filme mais diferente, porque não tem tanta piadinha, aquela fórmula Marvel e tudo mais, eu acho que era justamente isso que a gente precisava.
Ele é todo diferente, né? Ele é realmente um ponto fora da curva nessa fase.
E era justamente isso que a gente precisava, concorda? A gente precisava justamente disso, uma coisa diferente, e se tivesse ido talvez por esse lado, as coisas fossem bem melhores. Aí tem também Shang-Chi, por exemplo. Shang-Chi, caramba, é um filmaço, assim, na minha visão, que eu gostei bastante, né? Apesar de não gostar muito do ator que fez o Shang-Chi, o Simu Liu, não gostei dele, mas isso é questão de você olhar pro cara e falar assim, eu não curti ele ali. Não tô nem falando que o ator é ruim nem nada, não é isso, só não curti, acho que outro ator seria bem melhor. Mas tá ali, ele fez, né? E o filme é muito bom, com cenas de lutas muito excelente, com excelente coreografia.
E mais uma vez, ele também, super na dele ali, cuida do próprio universo, digamos assim, né, do próprio lore, e além disso, ainda é super importante porque nos apresenta o lado da mitologia chinesa místico, ali, né, místico.
Um pouco místico.
Ele introduz isso no MCU também.
Sim, então é aquela história, será que o que eles estão errando justamente é porque eles ficam querendo fazer com que o filme tenha alguma coisa a ver com... Acho que... Eu acho que não, eu acho que
ainda
não,
ainda bato na tecla de que o grande problema é que é muita coisa saindo junto e a gente não sabe pra onde tá indo. A gente não tem... Não é que nem antes que as cenas pós-créditos dos filmes, elas... algumas delas linkavam com o Thanos, por exemplo. Aí a gente ficava naquela expectativa. Aí, caralho, o maluco tá vindo. Sabe? Daí, quando o Thanos aparece, porra, filmaço. Sim. Caraca, o Thanos venceu os Vingadores.
Você tem noção que eles mataram um dos piores vilões dos Vingadores, que era o Ultron, tipo, pra poder você dar continuidade
para o Thanos. E olha que o Ultron podia ter sido um vilão de saga, assim, tipo, grande vilão, né?
Sim, porque pra quem não sabe, nos quadrinhos, o Ultron, cara, é um bicho que dá muito trabalho. Ele dá muito trabalho pros Vingadores. Ele tem a saga era de Ultron, né? Foi uma saga que ele quase destruiu todos os Vingadores. E nesse filme só foi uma era de Ultron, só foi um filme. Então eles mataram um pra poder mostrar que o outro era muito maior. Eu acho que eles poderiam tentar nessa trama também colocar mais ou menos nesse sentido, sabe?
As próprias créditos, elas não conversam mais, né, cara? Tipo, você olha a cena pós-crédito do Shang-Chi, do Eternos, do Homem-Formiga... Cara, nenhuma delas quer dizer nada, não conversa entre si. Eu fico confuso, cara, com o que eles estão querendo fazer? É algo mais próximo do Eternos, que é mais autoral, que é mais fechadinho no universo dele? Ou é algo tão ambicioso quanto Loki, quanto tudo que eles estão fazendo agora, sabe? Eu acho que o universo se perdeu. Eu acho que realmente o Kevin Feige ficou maluco depois do Ultimato. E, por exemplo... Um filme que foi pra mim um respiro, que ele foi um alívio, que ele foi um dos melhores do ano pra mim, na minha opinião, é o Guardiões da Galáxia 3, cara. Que, tipo assim, não tem conexão com nada que veio antes.
Novamente, né? Funciona demais como um filme próprio.
Sim, tipo, ele só se conecta com os próprios filmes dos Guardiões e o máximo infinito que a Gamora morreu e tal. Mas fora isso, cara... Pô, é um puta filme com uma historinha fechada sobre os personagens, introduz um personagem que tem a ver com a história que o James Gunn quer contar, e é uma despedida emocionante, cara, sem matar ninguém. É muito massa o que o James Gunn fez nesse filme, e é uma pena, na verdade até feliz que a gente não tenha mais ele nesse universo, cara.
Pois é, ou seja, a gente percebe aqui pelo que falamos, dos exemplos que demos aqui do Eternos, do Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, dos Guardiões 3, que que talvez um dos maiores problemas desta saga do multiverso não é o fã, não é a Marvel, mas sim a necessidade. Não é o fã, não é a Marvel unicamente, tá? Não é nenhum nem outro, mas sim a necessidade que a Marvel tá querendo ter de suprir filmes que conversem com todo o multiverso e que agrade os fãs, e os fãs também estão dando feedback constantemente do que eles querem e do que não querem, e é óbvio que isso reflete nas produções, porque fã é chato e fã é que paga, ou seja, o estúdio tem que ouvir o fã. Mas sim, o maior problema é justamente essa necessidade que os filmes têm de ficar se conectando uns com os outros em tudo pra fazer sentido. A gente percebe, pelo que conversamos aqui, que os três filmes destas duas fases, da fase 4 e da fase 5, que mais funcionaram são justamente os filmes que não conversam com os outros filmes. Eles estão dentro do multiverso, mas não dependem dos outros filmes para existir.
É, mas vamos lá também. Eu acho que também que existem outros fatores, que eu acho que um que é preponderante, inclusive. Você tinha heróis das quais você tinha um peso, tá? Uhum. E são dois, vamos colocar assim, que são dois, quiçá três. O Homem de Ferro, o Capitão América e o Hulk. Porque o Thor, no começo, ele nunca teve um filme... ele nunca teve um filme do qual você olhava pro Thor e falava assim, esse filme é foda, entendeu? Nunca teve, no começo. No começo, eu acho que o único filme que fez isso foi o Ragnarok, mas você percebe que ele é um dos membros dos Vingadores,
Os filmes dele eram meio ruinzinho, mas nos Vingadores ele era maneiríssimo, né? Tipo, quando ele tava com os Vingadores era maneiríssimo.
Isso, exatamente. Então, a gente perdeu um peso, nós fãs da Marvel, né? Não que não sejamos também da DC, mas assim, nós fãs do cinema da Marvel, que a gente gostava tanto, nós ficamos viúvos do Homem de Ferro e do Capitão América. E eu ouso dizer principalmente do Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro, ele era um personagem o Tony Stark, ele era extremamente carismático. A gente não tinha nenhum problema com ele, né? Assim, tipo... E isso porque ele fez dois filmes que são muito... Você olha assim e você fala... Que é o Homem de Ferro 2 e o 3.
O Tony Stark tá pra saga do infinito como o Nick Fury tá pra Iniciativa Vingadores. É, basicamente
falta isso. Mesmo, falta esse personagem que todo mundo gosta, sabe? Não tem... todo mundo gosta do Homem-Aranha, todo mundo gosta do Doutor Estranho. Só que, cara, tem 955 filmes pra sair antes de sair o próximo Homem-Aranha, sabe? Tem personagens que a gente não tá nem aí. Tipo, cara, eu não tô nem aí pra The Marvels, tá ligado? E olha que eu gostei de Miss Marvel, eu gostei de Capitã Marvel e eu gostei da WandaVision, que aparece a menina lá, a outra menina que tem... O filme das três juntas não me chama atenção em nada, porque a gente não cria esse vínculo que a gente criou com...
Tu não me fala mal da Kamala Khan aqui, vamos partir pra briga, hein?
Nossa, Igor, quem que se importa com a Kamala Khan, cara?
Eu gosto dela nos quadrinhos, infelizmente, na série. Cara, nos quadrinhos ela é super divertida.
É a minha personagem favorita da nova Marvel. A defenda a Kamala Khan.
Pois é, na série ela foi mal utilizada.
Não, mas os quadrinhos.
Quadrinhos.
Marvel morreu, pessoal. Esqueçam.
Evil Cadu, né? O anti-Marvel.
Mas complementando o que o Léo tava falando, que sim, falta esse personagem. Só que aqui há um problema enorme demais. Porque talvez um personagem que viesse com esse peso e com essa importância, tanto pra fase, pra saga, no caso, quanto pros fãs, né? Pra essa ligação emocional com os fãs, pode surgir de dois filmes super problemáticos, que é justamente o do X-Men e do Quarteto, que são personagens que poderiam ter esse peso, tanto como o Homem de Ferro teve pra saga como um todo. E tal como o Leozinho falou aí mais cedo, talvez o do Quarteto não dê assim tão bem, e depois ainda tem os X-Men, será que vai dar bem?
Pois é.
Aí pode
o foda é que eles vão criar, em vez de insistir naqueles que a gente já gosta, eles vão colocando outros, né? Porque, eu de novo, vou bater aqui na mesma tecla, cara, a gente gosta do Doutor Estranho, a gente gosta do Pantera Negra, tá certo que o ator morreu, né? Mas em vez de fazer uma série da Echo das armaduras lá, Armor Wars, como é que é aquela porra lá? Em vez de,
Sim.
É, mas esse é filme agora. Vai ser filme. Tá, filme,
em vez de fazer essa merda aí, que ninguém tá nem aí pra isso. Por que eles não insistem em contar a história do novo menininho que vai ser o Pantera Negra, já que todo mundo gosta do Pantera Negra? Vai pra Wakanda e faz o que a gente gosta. Vai pra Doutor Estranho. Começa a ligar as coisas pra fazer uma história só, tipo Loki, todo mundo ama o Loki, tá ligado? Insiste nisso, mas os caras vão me vir com Wonderful Man lá, que porra é essa, cara? Wonder Man, sei lá.
Não, mas, até mesmo Shang-Chi, cara, se você for ver, ele, assim, o filme é legal, é ótimo, ele funciona sozinho, mas ele é desnecessário, porque ele não tem uma importância tão grande assim.
Mas ainda assim, o Shang-Chi é muito legal o personagem, e se eles começassem a insistir em fazer o Shang-Chi 2, em vez de fazer a segunda temporada de What If, por exemplo, investe em coisa que a gente quer ver, sabe? Avengers! Assemble.
Vocês sabem o que eu faria analisando... Não, claro, tem um lado fã, tá? Um lado fã que é fervoroso nesse aspecto. E eu sei que existem questões contratuais e questões que não daria pra você resolver do dia pra noite. Mas, cara, deixa o Homem-Aranha, cara, como personagem principal do universo. Porque, tipo assim, todo mundo gosta do Homem-Aranha, cara. No Guerra Civil, todo mundo queria ver o Homem-Aranha. Nossa. Ninguém queria ver o Homem de Ferro, Capitão América, tá ligado? O Homem-Aranha, ele é um personagem que em qualquer versão que você for apresentar, vai estar todos os brasileiros lá, cara, tipo, no shopping fantasiado de Homem-Aranha, vai estar aquela coisa, aquele fervor, porque é o personagem que todo mundo gosta, sabe? Então pensa, Tom Holland, que é um cara jovem, cara, faz ele crescer com o personagem, tipo, porra, ele ficando velho, ele passando o manto pro Miles, que é o que eu sinto que eles querem fazer desde o primeiro filme, sabe? Eu acho que dava pra deixar o Homem-Aranha, porque todo mundo gosta naturalmente dele. E se ele fosse esse personagem, não tô falando pra ser um novo Homem de Ferro no aspecto de, o Tony Stark Jr., tá ligado? Mas, cara, é o personagem. É que agora também não pode, porque ninguém mais se lembra do Peter.
Mas olha, isso é uma história maneiríssima de começar a contar. Agora o Homem-Aranha vai ser um herói que ninguém conhece, que de repente ele passa as pessoas a se tornarem heróis também, novos personagens, novos Vingadores, sei lá. Porque ele é um personagem que todo mundo adora e que pode ser esse elo de ligar as histórias, sabe? Como foi o Homem de Ferro e o Capitão América anteriormente. Eu preferia mil vezes ver um Homem-Aranha 4 agora, né? O terceiro, quarto filme do Homem-Aranha agora, do que ver daqui a 5 anos, sabe? Vai estar tudo diferente, o cara vai estar bem mais velho.
Cara, e o Tom Holland, que tá data, já meio cadê cansadinho a data, e tal. Tá traz isso, o Andrew Garfield, não tem problema nenhum, cara.
Ele tem que...
Ele tem que biscoitar, né, velho?
Com certeza. A gente não tava esperando a deixa, mas ele tava demorando pra falar. Nós estamos tudo aqui de novo.
Então, mas essa questão do Homem-Aranha realmente pode ser interessante mesmo, porque o Homem de Ferro lá atrás, ele teve um arco muito conciso, né, que foi aquela história dele se tornar culpado, dele se sentir... Enfim, sabe, aquela montanha russa de emoções que você meio que conseguiu se identificar muito com o que ele representava dentro do UCM até o finzinho da participação dele. E o Homem-Aranha agora, com essa questão de ninguém lembrar dele, talvez ele possa ter um peso e um desenvolvimento parecido, se ele for bem aproveitado. E não só, mas a gente comentou lá atrás, quem acompanhava as lives do CN, que o Homem-Aranha, ele sempre foi dependente, pelo menos nos filmes que a gente assistiu até agora, ele sempre foi dependente de outros personagens na sua trama. Ele nunca teve a oportunidade de realmente se desenvolver sozinho. E agora, ele pode ter essa possibilidade de se tornar realmente um personagem muito importante, com peso próprio e com uma história desenvolvida para ele, e não com ele, sabe?
Sim.
Pra que essa história dele meio que se conecte com o resto do UCM e crie peso e crie importância pra isso. Seria foda ver o Homem-Aranha realmente assumindo o manto de importância, né, com os fãs. Sim. Que o Capitão e o Homem de Ferro teve lá atrás. Até porque, como a gente já chegou à conclusão, o Homem-Aranha é amado por todo mundo.
Ah, o Homem-Aranha sempre vai levar a gente pro cinema. Eu acho que não teve... por mais problemáticos pra mim que sejam os últimos filmes do Homem-Aranha, o Tom Holland, que é o De Volta ao Lar, o Longe de Casa e o Sem Volta pra Casa, porque eu acho que a nível de você pensar que ele era muito dependente de um, do Tony Stark, né, ele sempre vai trazer o público, né, ele sempre tem o público do lado dele. E não, pra mim não importa, por mais problemático que seja, eu tô lá sempre vendo ele porque eu gosto do personagem.
Pois é, eu costumava ver o pessoal comentar na época que saía cada filme do Tom Holland como Homem-Aranha, fazendo comparações inevitáveis com o Homem-Aranha do... Me refresca a memória lá do primeiro.
Do Andrew Garfield.
Só que esses dois Homem-Aranhas... Eles não tinham responsabilidade nenhuma com um multiverso, com um universo compartilhado. Uhum. Era só eles. Ou seja, eles tinham tempo para desenvolver a história deles. É. Esse Homem-Aranha que a gente tá vendo no multiverso, no MCU, além dele ser um Homem-Aranha muito jovem, porque ele tá iniciando, né, digamos assim, pelo que a gente conhece da história dele, até o momento, ele sempre foi o co-protagonista das próprias histórias.
Sim. Então, porque no caso, verdade. O peso que ele carrega é que ele já vive no mundo de heróis, né? É aquele Exato. Peso do crescimento, né? E é o que não tem nos outros. Porque no outro, ele é o próprio herói ali, né? Tipo, ele não tem ninguém pra quem ele se inspirar. Ele tem que inspirar os outros. E aí você tem o Tom Holland, ele é uma pessoa que ele é inspirado pelos outros, ao mesmo tempo que ele tenta inspirar outros. É,
eu achei que foi uma saída muito boa, e eu falei isso até pro Leozinho e tudo, no final do Sem Volta Pra Casa, que foi que os três filmes acabaram sendo um filme de origem pra ele. Né, porque aí ele saiu da sombra do Tony Stark, ele assumiu o protagonismo dele no último filme, ele até... foi o cara que tava guiando, inclusive, os dois outros, né, o Tobey e o Andrew. É. Então, aí agora a tendência é melhorar. A questão é como é que tá essa questão contratual com a Sony. Eu acho que é a única coisa...
Esse é que é o problema, eu acho.
Mas assim...
Então, porque e também é aquela questão, mas é a questão que o Leonardo falou, né? É, você vai demorar muito tempo pra ter um outro filme, né? Então são muitas coisas que vai acontecer.
Mas aí que tá, porque foi o que falou, com o advento da Disney Plus, né, quando a Disney entra pro streaming, e aí você tem que ter aquele, tem que ter conteúdo pra plataforma, você acaba mirando em quê? Eu tenho Marvel, eu tenho Star Wars, eu tenho a Disney, então eu tenho bastante coisa pra poder criar conteúdo. E eles começam a criar conteúdos desenfreados. E aí o Zé do Boné, como o Cadu falou, que o cara, não, o Leozinho falou que o cara não sabe nada, né, tá tudo vindo pra ele e fala assim, não, me parece bom, faz, aí o outro vem, não, isso aqui também me parece bom, faz, e no final não tá nada bom.
Então, é porque você acha que parece que perde o controle, né?
Então, mas é legal que o próprio CEO da Disney, talvez isso não tenha sido decisão nem do próprio do boné da Marvel, mas sim do posto maior mesmo, porque o chefão da Disney realmente já chegou a admitir em notícias que eles erraram em planejar muito conteúdo para o Disney Plus e apostar muito no Disney Plus, porque o Disney Plus a gente já sabe que começou a atingir a bolha de assinantes de streaming, né, que não consegue crescer e já vai dar uma de Netflix da vida, tentar arranjar formas de faturar de outros jeitos. Mas isso não só fica provado em relação à diminuição que eles já disseram que vão fazer de lançamentos, né, para poder focar melhor no que eles estão fazendo, e já é visível direto na Marvel, porque a gente tem aqui Loki, a segunda temporada, temos Echo e o What If, que ainda está sem data, a série da Ironheart, Agatha, que isso para mim não deveria existir, mas...
Pois é.
Teremos. E temos também o Daredevil, o Born Again.
Mas eu acho que o que tá gravado desses é só a Echo e a Agatha Harkness, né? Se não me engano. Sim. Que eu acho que Ironheart já terminou de gravar? Sério ou não? Daredevil eu sei que eles não começaram a gravar ainda. E agora com a greve também
vai demorar. What If, Ironheart e Daredevil estão sem data, sem data definida.
Não, mas
dá pra perceber que eles estão diminuindo porque eles só anunciaram isso e vão ficar nisso. Ah, e tem aquela série do X-Men também, a animação que vai continuar, a animação
do 97.
Exato.
É.
E eles não só estão se concentrando nesse bloco de séries, como transformou o Armored Wars em filme. Porque acharam que não é um investimento necessário pro Disney Plus. Eu acho que eles só agora estão começando a perceber que saturaram demais o conteúdo. E realmente estão começando a repensar na estratégia.
Eu não digo nada também que eles não pensaram dessa forma com a Agatha. Porque, cara, que coisa mais sem sentido de fazer.
Aleatório, né?
É totalmente aleatório. Porque, mas é a vilã. Cara, não faz sentido nenhum você ter um.
E agora já falaram que é tipo uma ideia de WandaVision segunda temporada, né?
Ah, ridículo, horrível.
Já falaram que já vai ser tipo isso, a série.
Horrível, cara. Eu já matei essa série antes.
É que ela pegou aquele hype, né? A Catherine Han, ela é uma atriz excepcional, né? Ela chama atenção pra si nas produções que ela faz. E é aquele negócio, eles surfaram no hype, né? Porque mas a personagem cresceu demais.
Vamos ser sincero aqui, né? Alguém tá empolgado pra ver essa merda? Sério, tipo, a atriz é maravilhosa, mas alguém...
Não, nenhum.
Porra, cara. Ah, tá. Eu tô empolgado pra assistir, mano.
Eu duvido que o Igor não esteja, porque nós temos o Charlie Spring nessa série. E rola boatos que ele vai ser o filho da Wanda. Eu duvido que o Igor não tá ansioso pra assistir esse negócio.
Na moral. Sério, não tô.
Cara,
pra mim, WandaVision e Loki são as melhores séries até agora.
Uhum. Coloca essa mulher pra aparecer em algum filme aí. Quero trazer ela de volta. Pra que fazer uma série?
Pois é. Cara, falar a verdade pra vocês. Eu trocaria todas essas séries pela segunda temporada de Pacificador. É sério. Não faz o menor sentido. É isso que o Igor falou, sabe? É muito conteúdo pro Disney Plus, mas eu acho que eu não sei se é uma coisa criativa, se é uma coisa do próprio estúdio, de não saber como utilizar o formato de uma série, cara. Eles estão fazendo filmes estendidos, eles não estão fazendo séries
totalmente
com uma história com começo, meio e fim. Por exemplo, Pacificador. O Pacificador é um exemplo muito bom de como James Gunn conseguiu utilizar o formato de série para contar uma história. Porque ele tem os próprios personagens, ele tem a trama que ela vai gradualmente se desenvolvendo, e ele conclui, ele deixa ali, tipo, alguma coisa pro futuro, beleza, mas se não tiver também, a temporada tá fechada, você não precisa. As cenas pós-crédito dos episódios são cenas estendidas, cara, tipo, é algo que você pensa, caramba, esse episódio funciona por si só, a temporada funciona por si só. E a Marvel tem esse problema de, tipo assim, ó, ela começa muito bem, vai apresentando e tal, aí chega ali no episódio 4, 5, cara, vai atropelando um monte de coisa, um monte de personagem que a gente nem se importa, e pelo amor de Deus, cara, eu
acho que essa série... WandaVision sofre disso, né, por exemplo.
WandaVision eu até salvo, porque eu acho que foi a primeira tentativa, eu acho que, pra mim, é a minha série favorita da Marvel, porque ela tem uma escolha artística que eu gosto muito, e ela traz ali temas que eu acho muito legais de ser abordado numa história dessa personagem.
O formato de WandaVision também é incrível.
É muito, muito criativo, só que depois de WandaVision, cara, começou a cair num genérico, de que eu falei que, cara, eu não vejo mais nenhuma série de Marvel.
Eu gostei de Falcão e Soldado Invernal.
Eu gosto.
Também é legal, mas se você não for pegar, por exemplo, séries que tinham o mesmo potencial que Shang-Chi teve, por exemplo, na parte dos filmes, que foi de apresentar uma nova mitologia, como, por exemplo, o Cavaleiro da Lua, que tinha, cara, um potencial incrível de apresentar a mitologia dos deuses egípcios, o panteão de deuses pro MCU. E ele atropelou
tudo pelos episódios. Nem lembrava dessa série mais, cara. Tinha até esquecido.
Nossa.
Cara, eu juro pra você que eu também esqueci na hora que você falou, mano. Tipo, na minha cabeça era só WandaVision, Falcão... Pô,
teve um monte de outra, cara.
Mas...
Cara, olha a informação, por exemplo, os custos, né? Porque aí você vê que, provavelmente, por isso que eles estão repensando a questão do Disney Plus, que não vale a pena muita coisa. Porque, olha só, a série da Invasão Secreta, foram 6 episódios? Invasão Secreta teve um orçamento de 212 milhões.
Ah, né? Isso é um orçamento de filme mesmo.
E aí,
divulgaram recentemente, né?
E aí você vê Barbie e Oppenheimer. Eles custaram juntos, os dois, 200 milhões.
Cara, Anaconda 1 custou 45 milhões e é muito melhor.
Meu Deus do céu.
Quem não, Quem não pegou a referência, por favor, volte lá atrás e assista o BFG 19, tá?
Ah, sim.
Tá.
Ouça, no caso, cara, né? Não dá pra
mas é ainda. Que isso é um problema que a própria Marvel sofre de, tipo assim, essa primeira época do MCU até Ultimato, que todo mundo ficou pensando, nossa, o que vai acontecer no próximo? Quem será que vai aparecer? É, gerou uma coisa na Marvel de, tipo assim, olha só quem que vai estar no meu filme, eu não posso contar pra vocês. E aí eles ficam com essa palhaçada de ficar, por exemplo, Andrew Garfield e Tobey Maguire não estão no filme, ou será que eles estão? E aí fica gravando em estúdio fechado, fica gravando com o intuito de não vazar nada, sendo que sempre acaba vazando tudo. E aí fica aqueles bagulhos sem sal, sem textura, com efeito especial, que pelo amor de Deus, cara.
Mas
eu acho que isso acabou gerando uma coisa bem ruim, porque depois começa a ter essas especulações, né? Inclusive atrapalha a divulgação de outros filmes, né? Porque aí as pessoas vão entrevistar o fulano, ninguém quer saber do filme que o fulano tá fazendo hoje. Que nem o próprio Daniel Radcliffe, quando ele tava divulgando Cidade Perdida lá. Aí, tanto que a Sandra Bullock até reclamou, tipo, gente, toda vez que vai fazer entrevista, fica perguntando, você vai fazer o Wolverine na Marvel? Tipo, gente, o cara não tá divulgando o Wolverine, não tá falando sobre isso, ele tá divulgando outro filme. E tipo, toda entrevista que o cara ia fazer, as pessoas perguntavam pra ele se ele sabia, se ele tava no filme, o que que era, o que que ele achava.
As pessoas tinham uma expectativa de merda também, né? Puta que pariu.
Danny Radcliffe de Wolverine, pelo amor de Deus. Mas assim, isso daí é porque é o cunho especulativo de tudo. Porque quando um boato aparece, todo mundo alimenta e no final vai todo mundo querer saber, né? Então. Ao contrário, o que eu curto, tipo, isso daí da que o Cadu falou, eu acho isso legal, eu acho isso bacana, mas assim, tem que ser uma coisa bem feita. Ele precisa ser uma coisa bem feita. É igual você pegar e falar assim, nossa, vocês não sabem quem é que vai aparecer no Invasão Secreta. Aí de repente aparece lá, não tô falando que foi isso, mas enfim, aí você vai ver, é o Rhodes. Mas aí o Rhodes não é o Rhodes, é um Skrull. Sabe, tipo, ninguém liga. Quem é que liga pro Rhodes? Sabe?
É, nossa, coitadinha do Rhodes, mano.
Eu acho a cena do Ultimato, a cena do Ultimato que o Rocket tá no ombro do Rhodes é irada pra caralho, velho. Aquela cena é
foda. Nossa, mano, Ultimato, quando o Rhodes apareceu no Falcão, Cidade Invernal, eu bati palma, mano.
Mas assim, cara, ele é um personagem que é extremamente importante a ponto de você ligar. Ele não é, por exemplo, se você fala assim, você não sabe quem é que vai aparecer, como muita gente queria, de repente aparece o Tony Stark, sabe? Aí todo mundo já vai à loucura, que novamente são os viúvos, né? Os viúvos dos personagens. Eu
ligaria a televisão e cancelaria a Disney Plus na mesma hora.
Você, né? Mas a grande maioria
gostava. Não fale assim do Rhodes, mano, ele é o melhor personagem do MCU atualmente. Só que, tipo assim, eu acho que...
É porque tu não assistiu Invasão Secreta, Cadu, porque se tu assistir, tu vai descobrir que...
E eu nem vou assistir,
não é o Rhodes. Eu não vou perder meu tempo. O melhor personagem.
São 6 horas da minha vida, mano, que eu vou assistir qualquer outra coisa que não seja Invasão Secreta,
com todo respeito e tal. Ele vai ficar assistindo o TikTok.
Eu vejo
a batalha final com os poderzinhos, nossa, é uma aula de CGI, viu?
Pô, mas é sério, eu vou falar pra vocês, eu só acompanhei a trama do Máquina de Combate no Twitter, então eu sei que ele é um Skrull e tal, só que eu acho que esse personagem, nesse momento, ele tem um potencial de, tipo assim... Imagina que foda deve ser pra um personagem que não sabe que o Tony Stark morreu, não sabe do Thanos, não sabe de nada. E ele tá tentando se reestruturar na sociedade depois de estar, tipo, em coma por sei lá quantos anos, sabe? Eu acho que é um arco que, pra uma história própria dele, pode ser muito massa, porque o Máquina de Combate nunca teve muito aprofundamento, né? Então acho que agora, como um arco dramático, eu acho que pode funcionar. Mas é aquilo que vocês estavam falando, cara. Tipo, poderia desenvolver isso numa fase inteira da Marvel, sabe? Numa nova fase de Invasão Secreta. E não nessa série que, sinceramente, eu duvido que alguém vai lembrar daqui a 2 semanas.
Pois é. Até porque os acontecimentos de Invasão Secreta, provavelmente eles vão quicar nas Marvels, né? Aqui no filme, que tem a participação do Nick Fury, que já foi confirmada, se não me engano. E provavelmente a gente só vai saber disso de novo lá em Vingadores Guerras Secretas, em 2026. É
como o presidente
isso dos... se sair até lá, né?
Como o presidente dos Estados Unidos.
Isso se sair. aí.
Declarou guerra contra qualquer alienígena. Acho que até o Peter Quill lá, que vai voltar, né? Na cena pós-crédito do coisa. Eu acho que a trama do Peter Quill pode se envolver nisso daí, de tipo...
Vai voltar quando? Vai voltar quando, meu cara? Em 2030? 2042?
Mas a princípio, né?
Até lá o Chris Pratt até morreu, meu filho. Até lá o Chris Pratt até morreu. Nem tá vivo mais.
Gente,
o pessoal na rua já deixou a porrada nele.
Até o Chris Pratt voltar, a gente já tá na saga do planeta Marvel Jurássico.
Já não tem mais Terra mais, já é Terra 2, enfim.
Mas vocês acham mesmo que o Quill vai voltar? Vocês não acham que tipo aquela foi só uma piada no final do filme? Tipo, o legendário Senhor das Estrelas vai voltar?
Sei lá,
não, mas senti mais como uma piada, cara.
Não, ele vai voltar sim, porque inclusive ele é, como o Leozinho falou, quando a gente comentou de Guardiões da Galáxia, ele é conhecido dessa forma nos quadrinhos. Então ele vai voltar.
Sério? Ah, uhum, que pariu, mano.
Ele vai voltar. E é assim, vou ser muito sincero. Eu não sei o que poderia salvar a Marvel, de verdade.
Eu sei,
gente... Um hiato de 2 anos, aí vai salvar a Marvel.
Não.
Totalmente.
Traz o Andrew Garfield.
Principal... Não, sim, também.
Não, sim.
O personagem principal da nova fase que vai salvar a Marvel é o Rhodes, cara. É a única solução.
Nossa, meu Deus. Aonde ele tá colocando os ovos dele? Não coloca nessa cesta, velho. Não coloca nessa cesta. Eu tenho uma
discussão com o Rhodes nesse episódio, cara. É isso?
É, cara, a única coisa que eu sei é que, tipo assim, eles deveriam parar tudo. Essa que é a verdade.
Faz o estalar de dedo. Faz metade dessas produções desaparecer.
É, pode ser. Eu acho que o Kevin Feige devia vir a público e falar assim: gente, é o seguinte, estamos ouvindo os fãs, a gente viu que realmente... Cara, olha que digno que seria. Estamos ouvindo os fãs, a gente viu que as produções não estão rendendo aquilo que a gente gostaria, a gente vai parar por, sei lá, não precisa ser muito tempo, eu acho que um ano você consegue juntar toda essa bagunça aí.
A Lucasfilm teve coragem de vir a público e falar que não exploraria filmes imediatamente por conta justamente dos erros que cometeram?
Exato! Aí você pega e fala assim, cara, nossa, aí você pega e fala assim, a gente vai parar um ano e a gente vai reestruturar toda essa fase. E aí, se você quiser, por exemplo, a gente tá fazendo algumas produções mais independentes só pra não ter nenhuma produção, sabe? Por exemplo, tá fazendo lá os X-Men 97, aí vamos focar na segunda temporada desse desenho, ou então a gente vai, sei lá, vai... Eu não sei.
Digo mais, Renan. Por favor, mandem esse episódio pra alguém da Disney. Façam esse episódio chegar ao Kevin Feige. Né? Digo mais. Façam um hiato de 2 anos e o Kevin Feige vem a público e fala: a gente vai manter, igual você comentou aí, umas coisinhas aqui, outra ali, de menor importância, mas a gente vai conseguir focar, né, pra criar cada uma delas com maior qualidade, com melhor qualidade, porque vão ser poucas. Vamos consertar o resto do que estava anunciado. E não só, porque a gente é um estúdio, a gente é ganancioso, a gente quer dinheiro. Nesses 2 anos, vamos reexibir os filmes. Igual a Disney está fazendo em comemoração aos 100 anos, reexibindo os filmes mais memoráveis desses 100 anos, para continuar movimentando a máquina.
Uhum. Isso, taca aí hoje, você, ó, reexibir aí, ó, uma sessão dupla aí, ó, Guerra Infinita e Ultimato. Pensa só no negócio.
Olha, desse, cara. Olha só, pensa só.
Já pensou, você lança os filmes que são mais importantes pra você poder culminar de novo no Guerra Infinita e Ultimato, nos cinemas? E você,
mano, nossa, eu pagaria tranquilo.
Tipo, Soldado Invernal de novo, sabe? Tipo, você pega aí e tal. Uhum. Pra mim,
que o não tem. Espetacular Homem-Aranha 2.
Olha, agora eu iria assistir o Espetacular Homem-Aranha no cinema, só porque eu não fui.
Pode também.
Olha, não, é sério, cara. Comemora
ali. Mas a parte dá do Homem-Aranha.
Não, faz um Aranha-Verse, coloca todos os filmes, cara. Eu ia assistir todos.
Até porque se você juntar todos os filmes, vão dar realmente quase uns 50 já.
Cara, né?
Tem filme pro burro, ou seja, dá pra você fazer aí um filme a cada 2 semanas, no período de 2 anos.
Leozinho tá muito calado.
Escuta o que vocês estão falando, que vocês vão dar de opinião sozinhos, pelo amor de Deus.
O que, Leozinho? Você acha que é muito absurdo?
Meu falando? Deus, cara, vocês estão falando que querem assistir de novo Thor
Mundo
Sombrio no cinema, que porra é essa?
Era lá, já não tá falando isso.
Vocês falaram que queriam assistir os filmes que
combinam em Vingadores. Você acha que eu vou pagar pra assistir Homem-Formiga Vespa
com a companhia
de novo?
O que eu falei, olha só como vocês deturpam as coisas que eu falo. Eu falei assim, pra poder colocar os filmes que são essenciais para culminar em Guerra Infinita e o Ultimato.
As histórias, todas, né, as histórias-chave, né?
Até porque, tipo, você coloca só o Thor 1, o Homem de Ferro. Você acha que precisa do Homem de Ferro 2? Não precisa do Homem de Ferro 2, a não ser para poder.
Não, nenhum Thor precisa passar no cinema. Não precisa passar Thor no cinema. Nenhum deles precisa repassar no cinema. Deixa
eu ver. Assim, eu acho que os três.
Pode passar.
Eu acho que os três primeiros do Triunvirato precisaria, né? Que no caso seria o Thor, o Homem de Ferro 1 e o primeiro Vingador.
Precisaria pelo menos o primeiro então, de cada um.
Mas aí, Thor Mundo Sombrio não precisa, sabe?
Não. Homem de Ferro 3, pelo amor, não.
Também não.
Como você falou, o Homem de Ferro 2 também não, a não ser por conta da que você muda pro Rhodes, né, o ator do Rhodes, né? Agora, quem mais? Cara, tem um monte aí que você olha e você não precisa. O Homem-Formiga 2 não precisa.
Não, como é que vocês vão saber como ele foi parar no. Tem que ver, cara. Como
não,
que
não? Mas aí é outro.
Não, mas aí.
Não, mas assim. Ah, daí eu pesquiso o vídeo do Nerd, né, cara?
Pô, assiste o vídeo do Nerd.
Não tem a série da Marvel lá que toda vez que lança uma série ou filme, eles fazem um episódio sobre o personagem?
Sim, é o Lendas.
Põe, o Lendas. Põe nessas reexibições de filme, põe o Lendas. Põe o Lendas lá, o pessoal ficar em dia também com o resto que não foi exibido no cinema. Tá resolvido. A gente aqui tá fazendo mais em meia hora do que o Kevin Feige em 20 anos.
Não precisa ser todos, pelo amor de Deus. Mas assim, porque alguma coisa tem que ser feita. E essa pausa eu vejo como essencial. Isso não. Cara, enquanto eles não.
Eu realmente acho que tinha que dar uma pausa. Eu acho que o cara tinha que falar, não, vamos parar um minuto. Vamos refletir.
Tá bagunçado isso aqui. Vamos fazer diferente.
Deixa o James Gunn lançar o Superman Legacy, que os caras vão querer mudar de maneira de fazer filme de super-herói.
Tomara, né?
Bom, gente, é isso. Eu acho que a gente já falou bastante. A gente já colocou aqui o que a gente tá achando. Tá tudo uma porcaria. A gente quer que. E a gente não gostaria, porque nós somos fãs. A gente não gostaria disso, né?
A gente quer ver filme bom no cinema, pelo amor de Deus.
Exatamente, é só o que a gente quer.
É um comentário final antes da gente encerrar aqui. Eu sempre digo que rato é o pior bicho do mundo. Se não fosse aquele maldito rato abriu o portal do Homem-Formiga, o Thanos teria vencido e nós não teríamos tido
nada disso que teria acontecido, verdade. Tá vendo?
Como é aquela merda, aquele rato? Chimera, fecha a conta
aí. Passa a régua aí, valeu, falou aí pra você.